Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Bandeirantes.
Muito boa tarde, uma hora, marcou o sinal da Bandeirantes no ar, o apito final. Em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Aniversário esponqueado, 94 anos, a revenda que não perde negócio e KTO, onde a diversão acontece. Caliel Dornelles é o produtor desse programa, que tem o Braguinha, Luiz Matoso Braga, na mesa de áudio, contando os dias, né, Braguinha? Contando os dias, né? Edson Leandro, na Central Técnica, e a participação do Calvin Correia, do Leonardo Sonda, do Bruno Soares, do Daniel Oliveira, que está no Rio e vai entrar no programa, que está conectado conosco já. E a apresentação, como diria o meu velho amigo Túlio Macedo, ex-dirigente do Grêmio, este que vos fala. Grande dirigente do Grêmio, Túlio Macedo. Que saudades do Túlio Macedo. Siga no Twitter, @BandeirantesPoa. Mande sua mensagem no WhatsApp 51980610949. E deixe seu like na nossa live no YouTube, Rádio Bandeirantes Poa. 58%, é isso aí, né, Calvin? Tá o meu vídeo ali, né? 59% agora, 60, não estranhe, não. Daqui a pouco eu saio rapidamente daqui e...
Tá rápido,
né? Rápido, é tá. Muito bom o Wi-Fi aqui, muito, né, cara? Bom. Wi-Fi voa aqui. Caliel Dornelles, tudo bem contigo, Caliel?
Tudo certo,
Benfica. Que você tá rindo, cara? Não? Do que, qual é a piada que contaram aí? Eu não entendi.
Assuntos dos bastidores.
Economia interna? Isso. E tem, né,
cara? Assuntos de economia interna.
E tem assunto, né, cara? Que é isso, hein, Marcelo Figurelli? Querido colega do departamento comercial, que tem de assunto. Meu Deus do céu. E a Valentina Viazon tá só nos visitando aqui?
Hoje sem veneno, né?
Veneno hoje? Veneno hoje.
Isso me parece uma crítica.
Qual é o veneno?
Calhau, que eu diga, né? Calhau tem que se cuidar, né?
Vamos ver.
Não larga esse mic aí,
Calhau. Qual é a interatividade, Calhau?
Hoje nós estamos questionando o torcedor colorado, Benfica.
Você falando de assuntos do Internacional, viu isso aí, Valentina Biazon? Viu isso?
Ah, foi a Valentina que fez a enquete.
Ah, foi a Valentina
que fez. Isso é algum indicativo? Isso é algum indicativo, será?
Valentina, Libertadores América.
O pessoal, né, de Pelotas torce mais pro Grêmio.
Tá
pro
se Inter, soltando, será? Aí a Valentina. Libertadores América, todo mundo sai do armário, né? Então tá, fala do Internacional, Caliel.
Vamos lá, Benfica. Se você fosse o técnico do Inter, como jogaria contra o Fluminense? Três opções. Primeira alternativa, dois zagueiros e Hugo Malo. Segunda opção, dois zagueiros e Fabrício Bustos. Ou a terceira opção, três zagueiros daí, mudando completamente a formação tática da equipe Benfica. Nossa audiência segue participando lá na aba comunidade do YouTube e também no X, @BandeirantesPoa. Até o momento, a primeira alternativa, dois zagueiros e Hugo Malo, está ganhando com 54% dos votos.
Tá melhorando, né? Tava empatado de manhã,
estava,
né?
Estava empatado, a primeira opção, dois zagueiros e Hugo Malo, e dois zagueiros e Fabrício Bustos, com 38% cada um. Agora, já deu uma distanciada.
Disparou. Sabe que o Meneghetti, participando aqui do seu comentário, falou na possibilidade do Bustos jogar na posição do Maurício, o Inter com dois laterais, dois jogadores naquele setor, e o Meneghetti entendendo que o Maurício daqui a pouco pode marcar melhor, aliás, que o Bustos pode marcar melhor que o Maurício, e aí seriam dois jogadores, Malo e Bustos, para conter aquela jogada forte do lado esquerdo do Fluminense com o Keno e também com o Marcelo. Obrigado, Caliel Dornelles. Qualquer coisa, nos comunique. Fique atento, Caliel Dornelles. Daqui a pouco entra uma nota oficial do Flamengo aí demitindo o Sampaoli, hein? Eu não duvido. Ah, mas nós temos um correspondente no Rio de Janeiro. Você está, inclusive, liberado, Caliel. Se quiser almoçar agora, porque notícias do Rio envolvendo o Flamengo também podem vir com Daniel Oliveira. É o ruído do mar que eu estou ouvindo aí? São as ondas?
Sim, espero que seja do mar. Eu acho que ele está surfando ao vivo.
Que loucura, cara. Tudo bem, Daniel?
Tudo bem, Benfica. Um abraço a ti e a todos os colegas. Nada mais verdadeiro do que isso, né, Benfica?
É.
Sabe como é que é, né? A gente gosta de uma onda, então vamos surfar, né?
É verdade, é verdade. Tudo bem, Daniel? Chegaram bem no Rio você e o Lucas Dias?
Tudo bem, como diria Ribeiro Neto, cansadinho, né? Não, mas faz parte, nós saímos bem cedo hoje, saímos por volta das 5h30 da manhã de Porto Alegre, Benfica.
Fomos 5h30 da manhã?
5h30 da manhã, a Viracopos, chegamos aqui depois, né? Viracopos Galeão, chegamos no Rio de Janeiro por volta das 9h da manhã. Uma manhã que, na nossa chegada aqui, chamou a atenção, tempo nublado, só o que falta ir para o Rio de Janeiro e levar chuva, né, Benfica?
É
brincadeira, eu já estou intocado, eu já fiquei intocado dentro de casa aí no final de semana por causa da chuva. Mas graças a Deus melhorou, o sol está brilhando, a gente observa, galera que está no YouTube aqui, o movimento na rua está bacana. Afinal de contas é o Rio de Janeiro, né, o Benfica, não é à toa que é a cidade maravilhosa. Então estamos eu e o Lucas Dias aqui. O Lucas, inclusive, participou contigo no Atualidade Primeira Edição, participamos há pouco dos Donos da Bola, e estamos aqui no Rio de Janeiro vivendo esse clima, né, Benfica? É um clima que, puxa vida, é uma semifinal de Libertadores da América, mas claro, né, é um fenômeno local, no momento que acaba de passar uma ambulância, uma hora propícia para isso, é ligar o celular e tem uma ambulância aí. Tomara que não seja nada grave.
É.
Mas, enfim, como um fenômeno local, evidentemente, o Rio de Janeiro está respirando a perda do título da Copa do Brasil, do Flamengo para o São Paulo. Uma pressão muito grande aí, a questão até de novos protestos do torcedor do Flamengo e até agora nenhuma nota oficial do clube, o que realmente chama a atenção. Porque se esta é a ideia, quanto mais o Flamengo demorar, mais esse ambiente pesado vai permanecer. Então hoje, o jogo em si, ele não tem aquele status que deveria, afinal de contas a gente está falando de uma semifinal de Libertadores da América, mas acredito aí que nas próximas horas, ou no decorrer desta tarde ou amanhã, aí sim só se fale realmente desse Fluminense Internacional no Maracanã, Benfica.
Por enquanto só Flamengo então, Daniel?
Só Flamengo.
Nossa,
né? E é incrível, assim, porque, claro, se criou, né, e se acostumou ao torcedor do Flamengo a conquistas relevantes nos últimos anos, e aí, claro, quando a coisa não acontece, vem justamente aí uma pressão muito grande para que a coisa de fato mude, e aí é aquela história, nada mais presta, né? O dirigente que era bom já não é mais, o time que era bom já tem ex-jogador. E aí a gente sabe como é que a banda toca, não é muito diferente do que a gente vive aqui também no Rio Grande do Sul, né, Benfica?
Já vamos colocar para debate aqui, antes mesmo de falar, Daniel, a respeito do Inter do Fluminense, para debate aqui, Tite, cotado para ser o técnico do Flamengo no lugar do Sampaoli. Eu, se fosse o Tite, diria não.
Ao mesmo tempo que eu vi, não lembro qual portal aí noticiou, que Neymar entrou em rota de colisão com Jorge Jesus.
Vai já?
E que aí o Jorge Jesus estaria balançando lá no Al Hilal. É aquela coisa que o flamenguista pensou, opa, e agora, mais uma vez, vamos esperar o Jorge Jesus definir a sua situação, ou vai num técnico e aí depois o Jesus fica livre no mercado e aí já não dá mais para contratar. E fica aquela velha história.
É, o Flamengo segue aquela máxima, né, Benfica? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né?
É, pelo menos nos últimos anos, né? Flamengo não consegue mais.
Talvez seja isso que o torcedor do Flamengo gostaria realmente, essa bronca do Neymar aí com o Jorge Jesus lá no Al Hilal, né?
Mas aí é muita simplificação, né?
Eu gostaria muito, assim, de ver o Jesus de volta. Já tive mais esse desejo pra mostrar que ele não é um salvador da pátria, sabe? Porque ele fez uma baita temporada, inegável, né? Ganhar uma Libertadores e um Brasileirão no mesmo ano é muito. Mas ele foi mal aí em vários outros clubes, né, Benfica? Acho que ele voltaria pra mostrar que foi um ano atípico, assim.
E outra, né? Qual a fome dos jogadores do Flamengo? Porque naquele momento eles não haviam conquistado nada, né? Então, óbvio que a fome naquele momento ia ser muito maior. Os jogadores ainda precisando se provar.
Mais jovens também.
Agora, jogadores já consolidados, com salários que duplicaram daquela época,
numa situação muito diferente, como tu falou, mais velhos, alguns mais acomodados, outros mais próximos do fim da carreira, o Everton Ribeiro, o próprio Bruno Henrique, né, voltando de lesão. Então, olha, é um cenário completamente diferente.
O Flamengo tinha que renovar, né? Eu acho que acima de um treinador tinha que mandar vários jogadores embora e contratar novos jogadores, porque tem dinheiro pra isso, né? Não, não é algo assim difícil.
Pode parar no Grêmio, que é o Everton Ribeiro, né?
Ou no Inter, né?
Todos.
Ah, o Inter também. É, tá pensando nele.
Seria bom pro Rio Grande do Sul, né?
Muito bom, ótimo jogador, né? É. E quem sabe trocando
de ar. É que as peças de renovação do Flamengo não deram certo até agora. O Cebolinha, o Luiz Araújo.
É que tem um problema também que se falou dessa renovação do elenco, que até o Dorival fez questão de citar na coletiva ontem, depois do título da Copa do Brasil pelo São Paulo, que ele achava estranho.
Ah, eu vi essa parte da entrevista.
Ele campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores com o Flamengo. E aí se falava que ele só fazia o básico, né? É. Então, por isso estava
dentro. Feijão com arroz, né?
Quando ele saiu. Aí um mês depois, esses jogadores aí não servem, precisam contratar novos jogadores. Mas como o Everton Ribeiro estava jogando muita bola em novembro e em janeiro, fevereiro já não servia mais.
É. Aliás, para mim, deixa eu só fazer um pequeno parênteses nessa questão assim da sucessão do Flamengo, para justamente dizer que uma das coisas mais bonitas que eu vi nesse final de semana foi a atitude do Dorival Júnior depois do jogo, consolando os jogadores do Flamengo, um abraço ali, honesto, né? Ali o cara tá percebendo, até porque a gente conhece o Dorival, que é um cara chamado cara gente boa, né?
Baita,
e,
cara.
Exatamente, aí foi e os jogadores se abraçaram nele também e disseram, puxa vida, nem isso o Sampaoli fez, consolar seus jogadores. O Dorival teve que fazer a festa e ao mesmo tempo consolar os derrotados. Mas que figura maravilhosa esse Dorival.
Benfica, eu achei interessante. Luciano ontem deu uma provocada, né, no final do jogo, ali na comemoração e tal. Ele agradeceu ao Flamengo por ter liberado o Dorival Júnior, né?
Exato, exato. Com detalhe de que o Luciano tinha tudo pra ficar brabo com o Dorival. Perfeito. Porque ele perdeu a posição nas finais, né?
Perfeito. E ele cita isso, né? Ele fala, olha, aqui ninguém teve pensamento individual, né? Todos pensaram no São Paulo em relação ao time, né? E as escolhas do Dorival. Mas até nisso que vocês citam do Luciano, eu acho legal, pro futebol é bom, né? Esse tipo de provocação. Agora, o Dorival, em uma das respostas que a gente até recuperou hoje aqui no Atualidades, primeira edição, Benfica, ele fala assim, em nenhum momento eu pensei em revanche, né? Uhum. Eu tava tranquilo, queria fazer o meu trabalho, mas ao mesmo tempo ele fala no final, assim, né? É, diziam que eu fazia o feijão com arroz, né? Mas, mas, daí o mas não preciso nem falar, né? Muito bom.
É, e os jogadores, né? Porque sempre fica isso, nessa relação com os jogadores. O que acho que não vai ficar com o Sampaoli, né? Quando o Sampaoli um dia for embora, obviamente que vai embora, e reencontrar alguém do Flamengo, não sei se haverá tanto carinho assim de parte. Porque ele, o Sampaoli nunca fez questão de ser parceiro dos jogadores, né?
É, um estilo é muito individualista. Muito diferente de gestão, né? É, mais do que só a questão técnica, tática, a gestão é muito diferente.
Exatamente. Ô Daniel, no meu tempo que eu ia fazer coberturas esportivas no Rio, eu passava nas bancas para comprar os jornais. Hoje não precisa. Hoje ninguém mais faz. Nós viajamos juntos muitas vezes e fazíamos isso, Daniel. Mas hoje você pega tudo na internet. Nada, nadinha de Inter e Fluminense, Daniel Oliveira.
Ah, tem pouca coisa assim, Benfica. Claro, falando da preparação do Fluminense, enfim, o que de repente o Fernando Diniz pode fazer em relação à escalação, se o time pode ter algum tipo de mudança, a própria postura do Fluminense. Agora, o forte mesmo, isso aí é capa de jornal, né, Benfica? Pô, Inter e Fluminense, Fluminense e Inter. Pô, que protagonizaram já na história grandes jogos, né? É natural que houvesse justamente um foco maior em relação a isso. Mas como recentemente veio essa derrota do Flamengo, essa crise do Flamengo, hoje a coisa está mais linkada ainda ao rubro-negro. Por isso que eu digo, acho que no decorrer dessa tarde, já amanhã pela manhã, aí o foco realmente vai ser esse jogo aí, porque afinal de contas o Maracanã vai explodir, né? No bom sentido, vai ter muita gente, né?
Ah, vai. Jogo para todo o país, né? Transmissão, canal aberto pela televisão, baita do jogo da Internacional contra o Fluminense.
E é baita de... Desculpa, meu
filho. Não, fala aí, para dizer que era 1:15.
É, baita de um jogo, não só por se tratar de uma semifinal de Copa Libertadores, Maracanã, dois grandes clubes brasileiros, mas também pelas maneiras como as equipes jogam. As duas vão pro ataque, vai ser um enfrentamento gostoso de ver, né?
Pois é, mas já tô pensando. Claro, o Inter vai atacar também, mas será que não vai vingar essa ideia que o Meneghetti colocou aí? Acho
bem possível.
O Inter primeiro marcar para depois tentar ganhar. Possível.
Mas vai, vai atacar também, né?
É, um time que tem Valência tem que
atacar. É, né? Valência, Alan Patrick, né? Maurício, são caras que gostam da bola. Não gostam de ficar correndo atrás do adversário, né? Então, eu acho que vai ser um jogo...
O Fluminense...
É. Vai lá, Daniel.
Eu não sei se vocês chegaram a conversar. Eu tô com um pouquinho de delay, tá? Desculpa aí, Bruno.
Não tem problema.
Pouquíssimo.
Tudo tranquilo.
Então, beleza. Melhor assim, então. É, o Fluminense fez um jogo contra o Cruzeiro em que ele amassou o Cruzeiro, né? Foi uma vitória magra. Mas ele foi, ali foi outro jogo, né? Uhum. Agora o cenário é diferente, não só em termos de competição, mas porque o Fluminense vai ter um adversário mais forte. E aí eu tô curioso para saber qual é a estratégia do Fluminense. Porque para tentar... É, daqui a pouco a classificação ou tentar segurar o Internacional no Beira-Rio é bem mais difícil. A gente sabe como é que o Inter joga em casa, ainda mais que vai ter um grande público e independente do placar o torcedor vai jogar com o Inter até o final, né? Então esse jogo ele tem tudo para ser interessante pela postura do Internacional, como é que o Fluminense vai se portar em casa num duelo difícil contra um adversário que ele vai ter que atacar. O Inter vai ter que atacar, não dá para deixar o Fluminense trabalhar a bola. E aí a velocidade do Inter ela pode ser importante para daqui a pouco o Felipe Melo tomar um cartão, um outro jogador ter um problema também e ser amarelado. Né? A gente sabe que esse clima de decisão tem uma série de componentes e os nervos estão à flor da pele. Né?
Eu tô lembrando
então aqui... essa pode ser uma situação importante para o Inter, Benfica.
Estou lembrando aqui, Daniel, e aí vou pedir ajuda ao Calvin Correa. Lembra daqueles jogos do Fluminense contra o Flamengo? O Flamengo ainda oferecia a perspectiva de ser o grande Flamengo, voltar a ser o grande Flamengo. Houve confrontos do Fluminense contra o Flamengo, em que o Fluminense, até o Ganso, era marcador.
Sim, sim.
Lembra? O Fluminense, dependendo do adversário, também não sai assim, né? Tão ofensivo. Ele também tem cautelas, né?
Até e alguns desses jogos, aí um especial ficou muito marcado... pelo número de faltas que o Flamengo cometeu em cima do Fluminense sem cartões amarelos, que era o tema de discussão lá, porque o Fluminense tentava sair jogando, e aí sempre que saía jogando de trás e conseguia vencer a primeira pressão do Flamengo, alguém dava aquela faltinha tática, né? E aí foram várias e várias faltas do Flamengo sem gerar cartão amarelo, e isso... trouxe muitas reclamações na partida. Não sei se é uma estratégia que o Inter pode adotar também, picar o jogo a cada êxito na saída de bola do Fluminense. Porque imagina assim, o Inter com o Coudet é um time que gosta de marcar lá na frente, pressionar a saída de bola do adversário. E o Fluminense com o Diniz é um time que gosta que os adversários pressionem para ele trocar passes curtos e aí, num passe que quebra essas linhas, ter o espaço para arrancar lá na frente. Então talvez o jogo seja muito nessa linha aí, né? Do campo de defesa do Fluminense, campo de ataque do Inter. Será que o Inter vai roubar a bola e já conseguir a finalização? Ou o Fluminense vai conseguir superar essa pressão e ganhar mais campo depois? E aí talvez o recurso do Inter, quando o Fluminense acertar esse passe, seja essas faltas táticas para parar o contra-ataque.
Ficar o jogo. O que é do jogo, né?
É. Falta tática é do jogo. E aí vai depender do árbitro como é que vai levar. Vai levar na boa, já vai dar cartão amarelo para tentar combater esse tipo de situação. Então, são estratégias que podem ser colocadas em prática.
Agora, essa marcação alta do Inter, pela velocidade do Valência, né, do próprio Wanderson, essa acho que ela vai ser exercida, né, para justamente tentar quebrar essa organização. Porque, claro, o Fluminense está muito treinado para fazer essa saída de bola, mas às vezes não dá certo, né? Dependendo, o Inter que fez, até o meu irmão, o Silvio Benfica, nós gravamos no vídeo do canal, que papo é esse, Benfica? Justamente ele reproduziu o gol do Internacional contra o Atlético Paranaense. O gol do Depena foi, olha, se o Internacional repetir aquilo contra o Fluminense...
Aquela jogada ali foram duas roubadas de bola, né? Primeira do Luca, que ele dá um carrinho e recupera a bola e fica na dividida... Sobra para o jogador do Atlético Paranaense. Depois a segunda do Gabriel.
Benfica, mas olha só. Não quero colocar...
Só um pouquinho, claro. Bruno. Ô, Braguinha, esse chiado aí é da linha do Daniel Oliveira? Tem um chiado aí, né?
Não, é que parou um ônibus na frente do hotel aqui.
Ah, bom, agora é ônibus. Agora começaram a aparecer os adversários.
Mandaram todo mundo pro hotel do Daniel.
É. Daqui a pouco vai aparecer um boneco de trator aqui, eu tô esperando já. É
uma pegadinha contigo aí, Daniel.
Te lembra o tratorzinho
claro. Aquele? Tá pensando nisso.
De grama do Vera Rio,
tá pensando nisso. Contar aqui a história pros mais jovens, os jovens setoristas, tempo da cobertura do Internacional no dia a dia. Nossa senhora, meu Deus, é isso aí.
Gravador de fita cassete e a pilha palito.
Isso. Quando tinha um tratorzinho, a gente até brincava, olha, está em obras o estádio Beira-Rio, já projetando a Copa do Mundo, mas muitos e muitos anos. Era um repórter, abriu o microfone para entrar no ar, passava um funcionário do clube com um tratorzinho, que era recolhia o lixo, né, Daniel? Um tratorzinho que...
É!
E fazia um barulho...
Reboque, lembra?
Um reboque, mas fazia um barulho infernal, cara. O tratorzinho podia...
E andava a 10 quilômetros
por hora,
então,
e parava em frente à sala de imprensa.
Levava meia hora para passar ali na frente da sala de imprensa.
Ele poderia fazer isso das 8 da manhã até às 11, mas ele começava a fazer às 11 horas, quando a gente abriu o microfone para dar as informações. Fala, Bruno, te interrompi,
né? Não, sem problema. Boa essa história, né? Ficavam esperando vocês entrar no ar.
Todos os dias, Bruno. Todos os dias.
Muito bom. Não, o que eu vou dizer é o seguinte, Benfica. É, não querendo colocar água no chope, eu até vi esse trecho do vídeo no YouTube de vocês, lá no canal. Bom,
obrigado pela audiência.
Só que assim, ó, um alerta apenas. Eu acho que é muito interessante essa questão de retomar da bola, porque tu pega realmente o adversário no erro e já dentro da área dele, em situação de perigo. Só que ao mesmo tempo, é diferente quando tu faz contra o Atlético Paranaense, com o Thiago Heleno, sendo jogando, caras que não estão acostumados. Isso. E contra um Fluminense que está acostumado. E perfeito. Quando o Fluminense encaixa essa saída de bola, ele tem espaço no campo adversário em velocidade, com jogadores que são rápidos, né? Então tem que ter esse cuidado também.
Foi o que nós colocamos. É. Se for bem executado, é perfeito. Agora, se o Fluminense vencer a chamada primeira linha de marcação, bom, aí é um Deus nos acuda, né?
E até por isso. Essa bola não pode chegar na área, né? O Fluminense tem bons jogadores, tem o Keno, que está jogando bem. Pô, o Marcelo é craque, ele brinca de jogar futebol. Agora tem um centroavante que faz gol de tudo que é jeito, né?
É isso aí.
E aí pouco importa a estatura dele, a condição física, ele faz gol de cabeça, daqui a pouco... E aliás, esse jogador me chama demais a atenção, o Benfica, Calvin, Sonda e Bruno, que é o seguinte, ele tá sempre bem colocado, cara. Uhum. Ele tá sempre onde a bola tá, onde a bola vai. É uma coisa impressionante, esse cara tem um senso de posicionamento absurdo, joga demais o Cano.
Fala, Sonda.
Não, e até sobre essa questão que a gente estava falando aqui da possível marcação alta do Inter com o Fluminense tendo espaço nas costas, e até entrando já na enquete do programa, eu não sei se essa opção que o Coudet está desenhando com o Vitão e o Hugo Malo seja talvez a mais adequada. Até... pela questão do ritmo, né, de jogo, me preocupa a questão do Vitão. Eu tenho sérias dúvidas de como ele vai voltar depois de um mês parado. Claro que o Coudet tem mais informações que eu, né, para tomar essa decisão. Mas realmente me preocupa essa volta do Vitão. E o Hugo Malo vinha fazendo um bom papel como zagueiro. Vinha tendo essa...
O Hugo Malo está treinando como lateral, Sonda?
Sim, lateral direito, desde a semana passada já.
Porque me ocorreu o seguinte, daqui a pouco ele jogar aberto pela direita, mas como um zagueiro, Internacional jogar com três zagueiros, saiu o Maurício e o Bustos jogar como ala, não como lateral.
Era essa a ideia do Meneghetti, né, no Donos, de avançar o Bustos e tirar o Maurício do time. Acho que até seria uma ideia interessante, mas é aquilo, né?
Mas a diferença, não sei se essa é a linha do Meneghetti, tá? Eu não usaria o Hugo Malo como lateral. Pensaria, de repente, no que o Coudet poderia fazer,
com três embora zagueiros.
Tenha treinado como lateral, três zagueiros.
É, não é essa a ideia do Meneghetti. Meneghetti são dois zagueiros, o Malo como lateral e o Bustos um pouco mais adiantado na função do Maurício.
E eu iria como o time estava jogando, com o Bustos e o Hugo Malo. Inclusive, não tem essa opção na enquete, então eu tô criando uma quarta aqui.
Vamos fazer um intervalo comercial, minha gente?
Vamos lá.
Quer completar a sua
tese? Não, tese? Só... fecharia como o time estava jogando mesmo, Bustos... Ah,
você evita essa opção. Então? É, com o Bustos e com dois zagueiros. Não necessariamente o Hugo Malo não pode ser o zagueiro.
Ah, mas aí...
É com Bustos é e dois zagueiros. Dois zagueiros pode ser o Hugo Malo. É,
eu entendi que era mercado. Dois zagueiros de origem mesmo.
Não, não, dois zagueiros é só porque existe a possibilidade de três, só por isso. Tá,
1h25, para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é Calma Dor contra Dores, o mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais, com uma fórmula exclusiva. Ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácia Sanar. Intervalo comercial, já voltamos com o apito final. Fica por aí, Daniel Oliveira. Não saia daí, Daniel Oliveira. Já voltamos.
Tô contigo.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento, Audi Center Porto Alegre, Caxias do Sul, no Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves.
Olá, campeões! Vamos falar de um jipão que flutua na água? Não estamos falando de um carro anfíbio, mas da mais recente atração da chinesa BYD, que é seu SUV Yangwang U8. Pois apresentado na China, o luxuoso e sofisticado modelo U8 está ligado à marca Yuhang, que pertence ao grupo BYD. Seu preço está na casa dos US$ 150 mil. E mesmo com mais de 5 metros de comprimento e pesando 3.460 quilos, em situações de emergência, o modelo U8 pode flutuar por até 30 minutos, inclusive fazendo manobras e fazendo curvas enquanto flutua na água, mas em velocidades baixas de até 3 km por hora. Pois este jipão tem um sistema híbrido plug-in equipado com 4 motores e 1.200 cavalos de potência. Querem saber mais? Pois a BYD do Brasil deverá trazer algumas unidades do jipão U8 para o Brasil. Preço estima-se na faixa dos 800 mil a 1 milhão de reais. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Nós cuidamos do seu Audi, por isso a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone Whats 51 99384 1879. Válido até 31 de dezembro. Consulte regras e condições. No Insta, @topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
A DR Sul Renault prorrogou o feirão Dia D. Vem aproveitar, é por poucos dias. E tem Renault Kwid com entrada mais 48 vezes de R$ 769. Imperdível. DR Sul Renault em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097. Ou na Protásio Alves 4383. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes.
Aniversário Sponkeado 94 anos. Chance única de comprar o teu Chevrolet. Bônus presente de até 10 mil e taxa zero em até 36 vezes. Tracker Turbo LTZ com bônus de 10 mil e taxa zero em 24 vezes. Onix com emplacamento grátis, mais acessórios de presente e taxa zero em 24 vezes. Equinox com bônus de 10 mil e taxa zero em 36 vezes. Sponkeado 94 anos. A revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva-vidas.
É hora de Libertadores e a KTO entra em campo com você. Agora todo jogo é uma decisão e a ousadia vale a pena. Cada aposta certa vale pontos e você pode ganhar até um Maracanã lotado de free bet. Então arrisca, pra cima, vamos junto, rumo ao Maraca com a KTO.com.
site para maior de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Vou falar de um assunto muito importante para você, sua família e seu patrimônio. O Plano Ângelos, o maior plano de assistência familiar. São 4 planos, um cabe direitinho no seu bolso. Assistência em saúde, teleconsulta gratuita, o plano tem. Seguros e assistência residencial, o plano tem. Assistência funeral completa e orientação jurídica pós-óbito, o plano tem. Plano Ângelos, você já tem o seu? Ligue 0800 006 6688 e veja todos os benefícios de cada plano.
Se importa pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
Tá aí o Vira Vira Trilegal, pra você dar aquela virada na sua vida. E a virada começa com a casa dos seus sonhos, uma casa com um Jeep Renegade na garagem. E olha que a virada não fica só na casa e no Jeep, tem Fiat Mobi, tem 30 mil em dinheiro vivo também e mais 30 sorteios de 3 mil reais. Garanta hoje mesmo seu Trilegal, você ajuda a pai e faz sua vida muito mais Trilegal.
Se você tem ideias para o desenvolvimento da sua região, você tem que participar da Consulta Popular 2023. Envie suas propostas até 28 de setembro pelo portal consultapopular.rs.gov.br e ajude a fazer a diferença na vida de muitos gaúchos. Neste ano, serão 60 milhões de reais para os projetos escolhidos pela Consulta Popular. Participe! Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Apito final.
E é jogo rápido, minha gente. 18 minutos para as 2 horas da tarde, o restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes, cortes de carne nobres, carnes nobres, além de uma nova carta de drinks, considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Quem vai dar a primeira informação a respeito do técnico do Flamengo? Daniel Oliveira, Valentina Biazon. Quem vai dar essa informação? Caiu o Sampaoli, Valentina Biazon?
Segundo o Vené, soltou a notícia agora há pouco, há uns 2 minutos atrás, falando que o Sampaoli já foi comunicado da decisão e que ele não deve permanecer no Flamengo.
Então, Vené Casagrande, que é
setorista. É, o Vené Casagrande é bem informado.
É, não, sabe muito do Flamengo. Então, daqui a pouco vai mudar a pauta por aí, Daniel Oliveira, a pauta passa a ser... É. Fluminense Internacional.
Não, pode ser quem será o novo técnico do Flamengo.
Saiu hoje ainda?
Aliás, até um falei isso.
Um nome é o do Eduardo Cudê, que foi, chegou a ser falado. O Lucas Dias está aqui.
Como é que é?
Posso falar o nome do Cudê? Terceira, quarta via, tá? Mas já chegou a se falar, claro, aí depende de uma série de situações. O Flamengo, em determinado momento, mirou o Eduardo Cudê, né?
O Marcelo Figurelli, colega do comercial, quase infarto.
É, eu acho que o Flamengo até pode tentar, Benfica, mas não vai levar, né? O Flamengo precisa de um treinador para agora, e é óbvio que
claro.
Há esse compromisso do Eduardo Cudê, seria mais um projeto para a próxima temporada. Mas essa...
Quando ele fechou com o Galo.
Ah, quando ele fechou com o Atlético Mineiro,
você
falou no Eduardo Cudê, tá?
Importante
isso.
É porque tu imagina.
Ele teve na mira do Flamengo, então deixa eu fazer esse reparo que é importante.
Ah, tá bom.
É, quando fechou com o Atlético Mineiro, o Flamengo queria contratar o Eduardo Cudê. Tu viu aqui que, na verdade, a gente antecipou a informação com um foguetório que apareceu atrás de mim aqui. A Valentina me falou que o celular da maçã, esse que custa uma fortuna, se tu fizer um joinha, sai uns foguetórios aqui, ó. Enfim, uma coisa maluca. Aí eu fiquei me olhando na tela e digo, o que é esse monte de foguete atrás de mim aí?
Era festa?
É. Hoje vai dar praia.
Hoje vai dar praia.
Agora eu falei até, Benfica, antes do... Eu fui ver aqui o jornal Esporte, lá de Barcelona, que falou sobre o Neymar ter atritos com o Jorge Jesus, pois o Neymar já desmentiu nas redes sociais.
Ai, meu Deus.
Diz que a informação não é verdadeira, que essa página... tem que parar de postar fake news. Então o Neymar desmentiu esse atrito com o Jorge Jesus lá no Al Hilal.
Olha só, Benfica, sobre a questão do Flamengo podendo se interessar pelo Cudê,
é que, vamos lá, nesse momento, de forma alguma, o Cudê sairia, ele tá envolvido numa semifinal da Copa Libertadores. Agora, depois da semifinal, caso o Inter perca, aí muda de figura. Mas aí o Flamengo esperaria, e mais do que esperar, ficaria torcendo pelo Fluminense na final pra ter o Cudê. Tem muita coisa aí nesse meio, né?
Eu vou dizer, viu, um negócio pra vocês, cara. Eu não duvidaria da direção do Flamengo pedir uma volta do Dorival Júnior.
Ah, não, mas agora não volta, né?
Eu acho que eles são tão arrogantes, ô Daniel, são tão arrogantes que não assumiriam esse fracasso.
É, mas, cara, o que está acontecendo é uma coisa realmente complicada, né? Porque é uma sucessão de erros. Aliás, eu não sei o que o Flamengo quer, porque o Flamengo tem um treinador que ganha a Copa do Brasil e a Libertadores, ele manda embora, nunca viu um negócio desse.
É que tem uma questão para o Flamengo que hoje ele não pode se dar ao luxo de esperar um pouco, porque hoje ele é sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. Ou seja, neste momento o Flamengo iria para a Copa Sul-Americana em 2024. E agora já não. O São Paulo não, loucura, não vai abrir vaga ali do G4, G6, G7, G5, enfim. Porque o São Paulo tá lá atrás na tabela do Brasileirão, é só o 14º, mas é um 14º que nesse momento vai para a Libertadores da América. Então o Flamengo, hoje, ele é um time da zona da Sul-Americana. Então ele precisa de um técnico para o colocar, não só dentro da zona de Libertadores, dentro da fase de grupos da Libertadores. Para o Flamengo jogar a pré-Libertadores já seria um fiasco da temporada, né? Além de todas as derrotas. Mas hoje a missão do técnico do Flamengo é tirar o time da sétima colocação para colocar pelo menos na quarta posição.
Agora, não sei se vocês pensam dessa forma, a mudança no Flamengo, ela não tinha que ser só de treinador, né? O Flamengo vai ter que mudar o ambiente, cara. E o ambiente não é só de problemas de comissão técnica, é de jogadores. O Flamengo vai ter que dar uma oxigenada, e muito cara que agora não está jogando bem no Flamengo, pôr para outro clube e vai jogar bem.
Claro.
Acho que a coisa pesou, chegou um momento que parece que perdeu o encanto e não há mais nada e ninguém que consiga reatar essa condição no Flamengo, né?
Teria que dar um passo atrás o Flamengo para começar, não tudo de novo, mas reconstruir parte da sua estrutura. Mas é difícil você, porque são todos jogadores bons, né, cara? São todos jogadores, tem que renovar o grupo, tá? Mas aí, pô, o Gabigol é um baita do jogador, né? Everton Ribeiro é um baita do jogador. Arrascaeta é um baita do jogador. Bruno Henrique, quem é que você vai mandar embora daí, cara? Não tem como mandar embora esses caras, né? O problema é o comando, realmente, que ele errou totalmente o Flamengo trazer o Sampaoli, que é uma figura muito complicada.
Mas olha só, quando eu falo em renovar, Benfica, assim, não é mandar todo mundo embora, sabe? Mas acho que algumas peças, assim, por exemplo, Felipe Luiz, é um cara que já tá com uma certa idade, caras que já estão mais velhos, tu vê que já não tem tantos objetivos dentro do clube, acho que esses caras pode renovar, sim, poderia
fazer uma mudança. Aí acho que pode.
Quando se fala em renovação, muito se lembra do Real Madrid, né? Que encerrou seus ciclos de maneira até surpreendente. Cristiano Ronaldo liberou, Benzema agora liberou para a Arábia, já havia liberado Sérgio Ramos, o próprio Casemiro, Varane pro United. E são jogadores que não conseguiram performar a mesma coisa do que fora do Real Madrid, né? Então, quando se fala em renovação bem-sucedida, se lembra esse caso. Pô, o Real Madrid se livrou
do Cristiano Ronaldo, velho. O Inter de 2006, campeão do mundo, faz um 2007 ruim, renova e ganha em 2010 de novo, com outros caras, outros ídolos, até alguns voltam, né? Mas eu acho que é importante pela questão de estímulo, assim, né?
Uhum. É muito complicado esse processo.
Eu lembro do Muricy, o Benfica, dando uma entrevista assim, ele foi tricampeão brasileiro com o São Paulo seguido, né?
Foi.
E ele fala, o primeiro título foi o mais fácil, entre aspas, nenhum título é fácil. O segundo ano já foi muito difícil, chegava no CT, eu tava conversando com campeões brasileiros, os caras já não queriam correr. No terceiro ano, então, ele falou no quarto ano, eu falei, eu vou embora porque eu não consigo mais, entendeu?
Mas é natural do ser humano se acomodar, né?
É.
O cara ganha, pô, que nem tu citou o Muricy, ganhar dois brasileiros, como é que o cara vai querer o terceiro? Um ou outro ainda vão manter a mentalidade de vamos por mais.
É esse o momento de começar a colocar os mais jovens, né? Que é pra dar o gás.
É o que o Abel consegue no Palmeiras, né?
E é muito difícil.
Muito.
Mas tem um outro lado da história também, que é o seguinte, né? É, claro, tem essa questão da da zona de conforto e tudo, mas às vezes há adversários que acabam também crescendo nesse período, né? Uhum. E aí fica muito mais o impacto da derrota de quem vinha ganhando do que propriamente o reconhecimento a quem veio por fora e começou a crescer, né?
Daniel, adivinha o que é que nós precisamos fazer agora, Daniel? Adivinha?
Olha, eu precisaria tomar um café, mas...
Então acho que aproveite. Aproveite. Aproveite, porque nós teremos um intervalo comercial. Tome o seu café e volte. Queremos mais da sua participação, Daniel Oliveira. Já voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Os donos da bola rádio. Tudo sobre a dupla Grenal. O futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído, para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7 horas, aqui na Band. Com a parceria da Marquespan. Para nós, o pão é sagrado. KTO.com, onde a diversão acontece. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Baldo, sabor intenso como a vida.
Seu carro novo de novo é na oficina da Sinoscar. Troca de óleo a partir de R$ 135,00. Geometria e balanceamento em 3 vezes de R$ 46,00. E ainda pneus em até 10 vezes no boleto sem juros. Saiba mais através do WhatsApp 991084436. Para você sorrir novamente carro, entre na Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Fala, minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan. Para nós, o pão é sagrado.
Rádio Bandeirantes.
Um bom dia bem do seu jeito. Um café passado bem do seu jeito. Família reunida pro almoço. Com macarronada bem do seu jeito. Fim de semana perfeito. Os amigos chegando pro churrasco. Palpites no ar, todos querem ajudar. Mas vem do seu jeito, melhor não há. Porque o amor é o tempero da vida. E vem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama por perto. Pois o amor é o tempero da vida. E assim vem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama sempre por perto.
Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
Olhar para o futuro da sua empresa começa com ações no presente. Conheça o CDB PJ Banrisul, com liquidez diária, e o CDB Empresarial, com ótimas rentabilidades. Assim, você pode começar hoje mesmo a investir no futuro da sua empresa. Acesse banrisul.com.br/banri95 e saiba mais.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Tabacaria Paromas. Mais de 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega WhatsApp 99558-6540.
Uma grande novidade chegou na Suzuki Sun Motors GSX-S1000 GT. Puro conforto, controle, conectividade e um estilo atraente. Não importa sua finalidade, ela sempre terá fácil manuseio, alto desempenho e o prazer de viagens confortáveis. Garanta a sua GSX-S1000 GT na Suzuki Sun Motors. Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. E saia rodando essa grande novidade. Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki Duas Rodas.
Aniversário esponqueado 94 anos. Chance única de comprar o teu Chevrolet. Bônus presente de até 10 mil e taxa zero em até 36 vezes. Tracker Turbo LTZ com bônus de 10 mil e taxa zero em 24 vezes. Onix com emplacamento grátis, mais acessórios de presente e taxa zero em 24 vezes. Equinox com bônus de 10 mil e taxa zero em 36 vezes. Esponqueado, 94 anos. A revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes,
apito final.
Estão faltando 14 minutos para as 2 horas da tarde. Aproveite o dia bem do seu jeito. Passe do Zafari hoje mesmo. Economizar é comprar bem. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O Grêmio joga no sábado contra o Fortaleza, né? Jogo marcado lá para Fortaleza, e Fortaleza com um time reserva.
Misto ou reserva, provavelmente reserva.
Vocês viram a festa da torcida
maravilhosa,
Fortaleza, né? No aeroporto?
Coisa linda, cara.
Cura, hein? É.
Tá um pouco baixo o som do Daniel agora. Oi, Daniel.
Oi.
Baixou um pouquinho o teu... Braguinha tá... Ô, Braguinha. Tá um pouco baixo o Daniel aí. Tá sim, claro. É a opinião de 10 pessoas contra a sua. Não houve uma queda?
Sim. Tá mais baixo.
Pode ser só o retorno.
Mas... Pode ser, não. Eu tô no máximo aqui, ó. Vai falando, Daniel. Vamos ver aí.
É, vamos lá. Vamos falando. Teste 1, 2, 3, 4, 5. Como diria um amigo nosso aí. 5.
Tá bom, 4, tá bom.
Olha o último.
É, agora sim. É, agora tá bom, melhorou. Mas é, que clube esse Fortaleza, né? É,
e mostra o quanto eles estão focados na Sul-Americana e que o jogo do final de semana no Brasileiro, nesse momento, pouco importa.
O Fortaleza tá perto do Grêmio na tabela de classificação?
É, tá em oitavo, né?
Oitavo,
deixa eu ver aqui.
Oitavo.
É.
Oitavo. Quantos pontos de diferença?
Vamos ver. Oitavo com 38, o Grêmio tem 43, são 5 pontos.
5 pontos. É, para o Inter até seria bom que o Grêmio ganhasse do Fortaleza, né? Porque seria um adversário a menos aí na luta pelo...
É, verdade.
Sei lá, se G6, G7,
não sei, G8. Talvez o Fortaleza ganhando a Sula e ficando ali, talvez seja bom também. Não sei.
É, são várias
as coisas. É menos um concorrente. É muito bom o Fortaleza ganhar o Sul-Americano. Porque não é só, se ele tiver entre os primeiros. Não, é porque menos um a brigar pela vaga através do Brasileirão também. São dois pontos, né? Que são... positivos.
Perfeito. Agora é o cenário ideal para o Grêmio tentar uma vitória fora de casa, né? Contra um adversário desmobilizado na semana em si, né? Porque vai estar focado nos confrontos contra o Corinthians, especialmente quando jogar contra o Grêmio, vai estar pensando no jogo de volta.
Yeah.
Então, é um cenário em que o Grêmio poderia aproveitar. Vamos ver se conseguirá, né? Porque realmente é algo que ainda não consegui encontrar uma explicação. Eu não sei se alguém de dentro do Grêmio consegue explicar porque o time tem uma disposição tão maior jogando na arena do que quando joga fora.
Alguém vai ter coragem de criticar o Renato por ter dado a folga e correr o risco de ter seu nome divulgado pelo técnico na próxima entrevista? Eu achei maravilhosa essa folga, viu, Renato? Parabéns por ter dado a folga.
Mais uma dá parabéns. O Benfica, olha só.
Parabéns pela folga.
Parabéns pela folga.
O Benfica, mas olha só. É que assim, ó, o Renato tá dando uma segunda oportunidade aos jogadores, né? Claro, tem a semana inteira pra treinar, ok. Né? Às vezes o cara ir pra casa, ficar com a família, perto dos filhos é positivo, ele claro. Volta com outro estímulo, tudo isso pode soar de uma forma muito boa. Mas eles, e a gente lembrou mais cedo aqui no Atualidades, né, da Bandeirantes, que o Grêmio ganhou 4 dias de folga, os caras voltaram e fizeram 1 ponto em 6 disputados. Então, ganharam uma nova folga. Então vamos lá, que agora deem uma resposta dentro de campo, né?
Exatamente.
E o Botafogo tá deixando, né? Deixando sonhar.
É o que o Renato avisava, né? O Renato falava.
Acho que nem o Renato... eu acho que foi o Calial que fez um levantamento, gente. Dos últimos 5 jogos, o Grêmio em 15 pontos, o Grêmio fez 10. Mesmo número de pontos que o Palmeiras fez em 5 jogos. E o Botafogo, esse é o dado que é estarrecedor, em 15 pontos fez 4.
É, acho que foi o Diogo Rossi que fez esse levantamento.
Foi o Diogo? Eu li no Twitter do Calhau, por isso que eu acabei acreditando ao Calhau, mas foi o Diogo, beleza. Um abraço para ele.
Perfeito.
Últimos 5 jogos.
É espantosa.
Botafogo perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1.
Posso estar errado, mas acho que ninguém esperava uma queda tão grande do Botafogo.
3 derrotas em sequência.
Tipo, talvez esperassem que o Botafogo vai parar de ganhar todos os jogos.
O Renato e tal, esperava.
Quais desses jogos foram. Quantos jogos foram depois da derrota pro Flamengo e da entrevista do Bruno Lage? Porque acho que a partir dali se começou a acreditar.
Foram 2?
É. Porque antes, ali, quando o Flamengo perde pro Flamengo, tá, beleza, perdeu pro Flamengo, clássico, normal. Aí o Bruno Lage dá aquela entrevista e ali é que começa a se gerar.
Coloca o cartão.
Peraí. Alguma coisa tá acontecendo com o Botafogo. Alguma coisa. Não. E ali, até eu lembro que se debatia lá no Rio de Janeiro. Vale a pena ainda continuar com o treinador, dar um discurso de que foi um mal entendido e tal, ou já, se o cara tá largando, então que vaze mesmo e que se traga alguém que acredite no elenco, acredite no processo, que daqui a pouco ligue lá pra Bélgica, caçapa, tá começando tua carreira aí, mas que se dane esse Molenbeek aí, o Botafogo tá no caminho pra ser campeão, vem pra cá. E agora há uma descrença ainda maior no trabalho do Bruno Lage.
Se eu sou dirigente do Botafogo, primeiro eu coloco o Bruno Lage dentro de uma sala e converso com ele para ver como ele está, assim, né? Se ele está confiante, se ele acha que o grupo está com ele. E depois eu iria para o vestiário sem o Bruno Lage, reuniria os jogadores para ouvir a palavra, principalmente dos atletas também. Para tomar uma decisão, assim, porque se não estão fechados, não estão confiantes, eu trocaria antes que fique tarde.
Mas é que é muito difícil.
Eu tiraria, eu teria tirado, eu tô mais ou menos na linha do Calvin, assim, eu teria tirado o Lage no momento que ele colocou o cargo à disposição. O cara é líder do Campeonato Brasileiro, cara.
Ele mostrou...
Que todo mundo quer pegar agora, porque ele... tá fazendo uma parte de uma campanha, o cara não quer ficar, meu.
Ele mostrou falta de maturidade, né?
Nossa senhora!
Sentiu o peso. Nossa. Que clubes ele havia? Ele havia treinado clubes de...
ele treinou o Benfica. Saiu do
lá tem pressão, do né?
Benfica B pro Benfica principal, numa queda de treinador, e depois o Wolverhampton, na Inglaterra.
O homem é acostumado a enfrentar, né, situações difíceis. Aí na primeira ele coloca cargo à disposição. Não deu para entender.
E agora, Benfica, a gente tem que ver como o elenco do Botafogo vai reagir a essa pressão, né? Já colocado como virtual campeão brasileiro para um time que começa a oscilar e vê os adversários crescendo. Palmeiras, o Grêmio...
O Botafogo vai jogar no final de semana contra o Goiás em casa. Em tese é um jogo para recuperar.
É a chance.
É o jogo mais tranquilo.
Se não ganhar do Goiás em casa, aí tá aberto
esse... Agora é a hora dos jogadores experientes, né? E tem vários lá, pessoal. O que é isso? Vamos lá, vamos retomar o caminho aqui. Pessoal,
agora o Marçal, Benfica, ele sentiu o golpe, né?
Claro. A falta...
Aquilo ali é bem de um vestiário que tá com um probleminha ali, porque ele perdeu a cabeça, né?
Totalmente, uma falta absurda. Daniel Oliveira, muito obrigado pela sua participação. Você volta às 4 horas no Atualidade, segunda edição?
Olha, Benfica, estamos aí para o que der e vier, o momento é de ocupação dos
espaços. É isso aí, garoto. Depois a gente fala por WhatsApp sobre as novidades aí.
Mas tem mais aí?
Ah, sempre tem, né? Sempre tem.
Um detalhe ou outro sempre rola, né?
Sempre tem. Abração, obrigado, então, Daniel. Manda um abraço pro Lucas Dias aí, obrigado Bruno Soares, Leonardo Sonda, Calvin Correia, Braguinha na mesa de áudio. Muito obrigado aos produtores, Caliel Dornelles e Valentina Biazon. E obviamente, muito obrigado a você pela audiência. É isso, né, Braguinha? Até amanhã.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.